muito tempo, em uma galáxia muito distante, jovens corajosos resolveram lutar. Lutar contra seus opressores, convocando aliados rebeldes para falar de cada um dos filmes de Star Wars. Resenhas.cast, especial Star Wars.
Salve voz, galerada, bem-vindos ao primeiro Resenhas.cast especial, neste caso nosso especial de Star Wars, parte 1 de 6, exatamente. Nós vamos fazer um programa para cada filme da série, um por mês, até o mês de estreia de Star Wars Episódio 7, quando faremos um programa depois do filme para poder surtar com vocês, ter isso gravado para poder deixar a gente constrangido pelas próximas gerações. Ao meu lado esquerdo está meu amigo João. Bom dia, boa tarde, boa noite, João.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Fala pra nós.
Do meu lado direito, chorando por Gwen Stacy, está meu amigo Pedro Parker. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro Parker.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sempre demoro pra fazer a abertura porque eu nunca penso numa coisa rápida.
Na minha frente está a musa inspiradora dos campos verdejantes da Tatooine do Rio de Janeiro, Belle Cris. Bom dia, boa tarde, boa noite, Belle Cris.
Oi, gente, tudo bom?
Pairando sobre nós está o senhor mestre presidente do Conselho Jedi do Rio de Janeiro, Brian. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brian.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa de pairar foi boa, cara. Me senti um Jedi agora,
né? Eu ia falar que nem o Yoda, mas ia ficar fora de contexto, porque é no próximo episódio, então...
É, deixar para o próximo episódio você deve. E esse é o nosso Resenhas.cast especial de Star Wars Episódio 4. Na verdade, Episódio 1 sobre Episódio 4. Isso vai ficar meio confuso. Então vamos lá, eu acho justo que o nosso convidado, que provavelmente é o mais gabaritado entre nós aqui, fale um pouco pra gente sobre, primeiro de tudo, o que se trata, o que é Guerra nas Estrelas, o que é Star Wars, e um pouquinho também do que é Star Wars Episódio 4, especificamente, que posteriormente seria Episódio 4, né, mas aonde estamos começando aqui cronologicamente em 1977, ainda é só Star Wars.
Ok. É, eu posso dar uma cortada rapidinho?
Já?
Já.
Sabre de luz ligado.
Toma.
Bom, primeiramente, eu acho bacana falar um pouquinho do Conselho Jedi do Rio de Janeiro, né? Como é que é, como funciona.
É, por favor, Brian, é de melhor gosto, por favor.
É, eu costumo falar bastante sobre o Conselho Jedi, assim, muita gente me pergunta e tudo, e até uma parte fácil pra falar. Eu posso dizer que talvez eu viva mais o Conselho Jedi do que Star Wars propriamente. Que seria, de repente, até um sacrilégio, né? Mas vamos lá. Cara, o que é o Conselho Jedi? É um sonho de fã, pra resumir. Né? É uma maneira que eu e mais dois amigos em 1997 encontramos de não nos sentirmos os únicos fãs de Star Wars no Rio de Janeiro e talvez no Brasil. É, a gente parava e pensava, cara, não conheço mais ninguém que gosta de Star Wars, não do jeito que eu gosto. Então eu vou procurar outras pessoas que gostem também, porque eu quero muito conversar sobre os filmes que vão ser lançados no cinema, né? A chance que a gente tem de assistir de novo na tela grande. É, e não ver só em casa, no VHS e na televisão como passava. A internet ajudou muito nisso também. Comecei a procurar algumas coisas que pudesse me levar a pessoas que gostassem. E assim conheci um cara chamado Felipe Maia, que hoje ele é dublador na Delarte. É um baita amigo meu até hoje. Ele não participa do conselho tão, de forma tão próxima, mas somos muito amigos, e ele e mais o Bruno Fallhaber, todos nós três, começamos a procurar mais pessoas que gostassem dos filmes, né? E assim fizemos uma página e um grupo na internet, que na verdade era uma lista de discussão. E assim começamos a conversar e conhecer várias outras pessoas. De uma certa pequena pretensão, nós conseguimos chegar ao universo de pessoas que você conhece assim, hoje, né? Você vê que o Conselho Jedi consegue reunir milhares de pessoas num final de semana para um evento como é a JediCon. Então, assim, as coisas começaram de uma forma simples e se tornaram isso, assim. Você, hoje tem outros grupos de Star Wars que não são o Conselho Jedi, mas, assim, humildemente, acredito que o Conselho Jedi seja o principal grupo, né, existente no país. Tanto que acabou criando outros grupos em outros estados, como foi São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul. Enfim, você tem dezenas, quase uma dezena de estados que têm grupos com a mesma filosofia que é a nossa do Conselho Jedi, que é fazer amizades através de Star Wars.
Primeiro, antes do panorama da história, um panorama histórico, rapidinho, assim, de quem é essa criatura que concebeu esse filme e depois renegou parte dele, coisas do tipo. Quem é esse ser humano, como que o filme veio a ser antes do filme em si? Quem quer dar esse panorama aí?
Então, cara, esse filme sensacional que a gente vai comentar hoje, Star Wars, que foi lançado em 1977, tem N referências diferentes de que inspiraram George Lucas, a época que ele estava criando ainda o roteiro, antes dele saber que ia virar filme. Ele até pensou em transformar em seriado e tal. E essas referências, não sei se vocês acabaram sabendo, tem várias interessantes, tanto da área de ficção científica também, que é de Flash Gordon, que era uma, tipo, não era um seriado, era tipo um filme, série.
Flash Gordon é o que chamava de cine-série, porque Exatamente. Era muito comum naquela época no cinema você ter um filme que ele era, em vez de ser o que a gente tem hoje muito comum de trilogia, eram 6-7 filmes que passavam no cinema. As pessoas seguiam como se fosse uma série de TV, só que se passava no cinema.
Quer ver uma puxada que ele pegou do Flash Gordon? No Flash Gordon, no filme de 1936, tem o texto subindo, assim. Então, as letras que sobem na abertura dos 6 filmes de Star Wars tem um pouco disso aí também. E o George Lucas era fã do Flash Gordon.
Aí ele foi pegando as várias referências diferentes, inclusive do cinema japonês, do Akira Kurosawa, que nós todos Sim. conhecemos e somos fãs. Os 7 Samurais, tanto de referências estéticas quanto referências de histórias mesmo. E
além do desses do Kurosawa, tem também a Fortaleza Escondida. Em que tem uma parte do filme que, assim, na verdade, parte do enredo do filme envolve o que você tem o C-3PO e o R2 em busca da Leia.
Sim, eles são os protagonistas do filme, de fato, né?
Sim, bastante. Assim, existe uma corrente que entende que a história é contada pelo C-3PO e pelo R2.
Que são os camponeses, né? Tipo, no Fortaleza Escondida.
Isso, exatamente. Mas em Star Wars são esses dois personagens que contam. E inclusive o Kurosawa conheceu o Lucas e o Francis Ford Coppola. E aí eles chegaram até a se juntar para produzir um filme que nem é muito conhecido do Kurosawa, que é chamado A Sombra do Samurai.
Não conheço.
É uma, assim, foi uma colaboração. Era naquela época em que era aquela turminha, né? O Lucas, o
Spielberg.
Coppola... E o Spielberg, exatamente.
O Brian De Palma também parece que era... Que turminha, né? Se a pessoa tem bons contatos.
Pô, nada mal. I'm Captain of the Millennium Falcon. Chewie here tells me you're looking for passage to the Alderaan system.
Yes, indeed. If it's a fast ship.
Fast ship? You've never heard of the Millennium Falcon?
Should I have?
It's a ship that made the Kessel run in less than 12 parsecs. I've outrun Imperial starships. Not the local bulk cruisers, mind you. I'm talking about the big Carillion ships now. She's fast enough for you, old man.
Então foi mais ou menos com esse espírito assim em mente que o George Lucas ele conseguiu inicialmente. Ele completou o primeiro filme dele, que se não me engano era o THX-1138, né? Uhum, ele terminou o primeiro filme dele e conseguiu um contrato para mais 2 filmes. O que ele já conseguiu fechar inicialmente, o que viria a ser o American Graffiti. Uhum. E também o que ele conseguiu fechar era uma space opera, né? Uma ficção, não é bem ficção científica, é uma fantasia espacial
a la Flash Gordon. Era o que o contrato dele inicial rezava. Inclusive, ele chegou a comprar com o Coppola os direitos de Flash Gordon, né? Porque a intenção dele era realmente adaptar nesse espírito ou pegar algo mais do Edgar Rice Burroughs, do John Carter. Foi nessa pegada que eles se reuniram, que ele reuniu as referências dele, reuniu o planejamento dele, lançou American Graffiti, que foi o contato dele crucial com o Harrison Ford, que viria a ser depois, bem, o Harrison Ford, o cara que é só o Indiana Jones, o Han Solo, e o cara que cai de avião, depois levanta e sai andando do avião dele, que ele estava pilotando, sabe?
O Harrison Ford saiu de carpinteiro pra ser ator, né? Pra ser uma mega celebridade de Hollywood.
Pra ser um mito, né, cara?
You don't need to see his identification.
We don't need to see his identification.
These aren't the droids you're looking for.
These aren't the droids we're looking for.
He can go about his business.
You can go about your business.
Move along.
Move along.
Entendido o contexto no qual estamos inseridos com Star Wars 4, acho que a gente pode agora entrar de fato na história, né? Então, senhor presidente, o senhor pode, por favor, nos dar um panorama de Star Wars? O filme, não a saga inteira.
Não a saga inteira, senão o podcast fica aí. Então, a galera não vai conseguir colocar
o podcast maior do que o Poderoso Chefão, aguardem.
O celular. A história do primeiro filme tem todos aqueles arquétipos, né? Do que chama de jornada do herói, e por aí vai. Alguns até discordam dessa questão da jornada do herói, que é feita pelo, no caso do Campbell, né? Mas você tem aí uma mistura tremenda de elementos que fazem com que o público se apaixone pela história. Você tem ali um mago, você tem uma princesa, você tem tecnologia, você tem um garoto perdido, mas que ele é o prometido, você tem aquela aura mística, né? Quase como uma religião, que é a força. Mas assim, Star Wars tem de tudo um pouco. Você já chega e pega a abertura do filme. Há muito tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante. E ali você já começa o filme, o que é aquela abertura com a nave da rebelião passando, e aí ela vem sendo dominada pelo Star Destroyer, né, cara?
Então
você tem um planeta, o perseguido e o perseguidor. Aquilo te achata na cadeira.
Na hora, você já começa sem fôlego. A gente tem que começar a falar de Star Wars, assim, do início, a gente tem que falar desde tudo, né, cara? Desde do primeiro acorde, da mão abençoada do John Williams, assim, a primeira nota, você já perde fôlego. Tem alguma coisa muito poderosa na música que, assim, é o seu efeito nostálgico. Não é, cara. Mesmo assim, o João, você... Não foi a primeira vez que você viu o filme hoje, foi?
Hoje. Foi a primeira vez que eu vi o filme, cara.
Pois é.
Por isso que ele tá brilhando.
Sim, ele ouviu... Exatamente, e isso é legal porque a gente tem vários níveis de contato diferente, né? E acho que você pode atestar se eu tiver... Você pode contestar se eu tiver sendo leviano aqui, candidato. Mas, mesmo que você não tenha uma conexão afetiva com a música, o primeiro acorde já te põe, tipo, uou, eu tô em alguma coisa muito maior do que eu. E tudo que se desenrola a partir daí também dá essa mesma ambientação, porque começa a rolar ali a história e que te insere no meio de uma ação que já está acontecendo há milhares de anos, literalmente milhares de anos. Já tá acontecendo há muito tempo ali. A República já existe há muito tempo. Você já conhece, já sabe que tem uma ordem Jedi, sabe que tem, que tinha República, tem um Império. Você já é inserido nessa cultura que já é muito maior do que você. Você já percebe que você tá ali como um espectador de todo um universo que vai muito além da história que tá sendo contada. Então, o que eu acho muito legal do Star Wars é que desde o início você já é apresentado a uma possibilidade de explorar os recantos daquele universo, até literalmente em alguns casos, de maneira muito palpável. Não é uma coisa que vai expandindo com o tempo, como a maior parte das sagas, universo que a gente conhece. É coisa que poucas histórias têm capacidade de fazer, sabe? De conseguir, ao mesmo tempo, nos trazer pra um universo gigantesco sem nos alienar completamente.
Eu assisti o filme hoje e o que eu achei mais incrível, assim, do que eu vi o filme, é que eu fiquei o tempo todo tentando me colocar na perspectiva de quem assistiu o filme na sala de cinema lá em 77, quando estreou. E, cara, apesar de hoje ter a internet e de você conseguir consumir um produto desse todo sem, na verdade, consumir o produto, né? Porque, tipo assim, querendo ou não, você entra no Wikipedia, no IMDB, cara, você vai ler tudo que tem pra ler sobre Star Wars, você conhece as referências, a história de cabo a rabo sem precisar assistir o filme. Mas quando você assiste, aquela história te agarra de um jeito que, cara, você não tem vontade de parar de assistir até a última linha dos créditos, cara. Porque é incrível.
I've been waiting for you, Obi-Wan. We meet again at last. The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master.
Only a master of evil, Darth.
É o final dos créditos, etc. No que existe esse trabalho, né, cara? Vocês estavam falando da questão da música, do John Williams ali, da batuta do mestre. Você vê, do início ao fim, tem trilha sonora que trabalha em favor do filme.
Exatamente.
E tem trilha sonora que hoje em dia ela só fica ali no fundo, que é pra, às vezes,
um
até
adorno,
acobertar,
né,
uma falha de roteiro ou uma atuação ruim, sabe?
Eu acho que essa trilha do John Williams, além de belíssima, né, não tem como não ressaltar isso, como você falou, eu acho que é um personagem a mais no filme, sabe?
Tá, a gente podia contar a história do filme de fato agora, né? Brian, por favor, o que acontece, sem spoiler ou com spoiler, o que vocês acham? Sem spoiler, né? Vai que ainda tem algum padawan como o João ainda ser descoberto ainda.
Só não fala as coisas principais, assim.
Uma sinopse de contracapa de DVD, assim. Eu pego o DVD de Star Wars, eu vejo atrás a seguinte história.
Eu confesso que já tem um tempo que eu não assisto ao filme, assim. Tem uns 3 meses, mais ou menos. tem uns 3-4 meses, mais ou menos. O que acontece, né? Nós temos uma nave fugindo de uma baita de uma nave, que é o mocinho ou a mocinha fugindo do bandido. Então nós temos ali a rebelião fugindo do império, e eles estão chegando próximo a um planeta que não se sabe como ele não é a capital da república, porque absolutamente tudo acontece em Tatooine, né, cara? A nave é interceptada pelo Star Destroyer, que tal nada mais nada menos do que Darth Vader, um cara que aparece pela primeira vez e as pessoas já, como disseram em 1977, o cinema já vaiou, porque sabia que era o vilão, né? Tanto a imagem quanto a trilha sonora já
contava. Eu ia falar que ele tinha cara de ruim, mas não dá, né? Nesse caso é meio difícil.
Pois é. E ali ele já coloca nossa querida e linda Leia Organa na parede e falou: olha, eu vim aqui porque eu preciso pegar uma coisa que me interessa muito, que são os planos da Estrela da Morte. A gente tem os dois droids, que são, na minha opinião, os principais personagens do filme. E o R2-D2, que é um dos meus favoritos, né?
R2-D2. É muito carismático. Como é que um droid pode ser tão carismático?
O R2 é aquele personagem que você não entende o que ele tá dizendo, mas você entende ao mesmo tempo. Sabe?
Exatamente.
Quando ele tá chegando, quando ele tá rindo e por aí vai.
O R2 é até uma parada engraçada, que ele era pra ter fala que nem o C-3PO. Só que, sei lá, não sei se foi no corte final do filme ou quando eles começaram a filmar, eles falaram: não, quer saber? Deixa ele só com bip-bip, que vai ficar legal.
Um pouco do C-3PO e do R2 vem do Gordo e o Magro, sabia?
Sim.
Boa,
até visualmente a referência é bem forte, né?
Exatamente.
O tipo de comédia física que eles fazem com frequência também.
Isso. É o gordo baixinho, o magro altão.
A gente pode dizer praticamente que o R2-D2 e C-3PO é um embrião do que viria a ser depois os gigantes da cultura nacional aqui no Brasil, o Márcio Smelly e o Leandro Hassum, né? Porque não, os caras de pau foram os nossos Star Wars, a gente não percebeu.
Listen to them. They're dying, R2. Curse my metal body. I wasn't fast enough. It's all my fault. My poor master.
You're all right.
You did great.
Hey, open the pressure maintenance.
Bem, seguindo com a história. Então nós temos todo esse contexto, como a gente já falou anteriormente, agora o Luke de um cara do interior, o que seria Tatooine, é basicamente o Espírito Santo da galáxia, né? Tatooine tá lá. todo mundo sabe que Tatooine tá lá, a galera reconhece Tatooine, mas ninguém, tipo, fala assim... E todo mundo tá lá, todo mundo reconhece, pô, tem porra do sol duplo, mó legal, bacaninha. Só que assim, tá ali, embora muita ação de muita coisa do universo expandido, dos filmes e dos jogos aconteça muito em Tatooine, Tatooine não tem importância, apesar de tudo isso. No contexto, no plano geral da coisa. E o Luke depois também, ele acaba se vendo como o grande opositor do Império dentro da Aliança Rebelde, junto à princesa Leia Organa, que já citamos, e o resistente anti-herói Han Solo, que rapidamente, votação rápida, atirou primeiro ou não? Ele atirou primeiro, né? Não tem...
Essa história, olha... Não se pode nem inventar outra coisa mais do que o Lucas fez, né? Porque, pô, o Greedo atirar primeiro... Primeiro que o Lucas tentou transformar o Han Solo num Neo. Aquele que se diz... Sabe, sai das balas.
O que ele tentou justificar à época foi que ele não queria que o Han Solo ficasse com uma imagem de um cara super... sanguinário ou muito frio. Mas, cara...
Não era, ele tava defendendo a vida dele ali, cara. Ele ia morrer se não tivesse tirado primeiro. I don't have it with me. Tell Jabba.
Even I get bored sometimes. Do you think I had a choice?
For my dead body.
Yes, I bet you have.
É interessante outra referência que ele pegou também do Sérgio Leone, né? Dos Faroestes. É uma referência bem bacana. E o Han é uma figura de um pistoleiro clássica, sabe? A própria postura dele, como ele bota o coldre.
A cena da cantina deixa isso muito claro. A cena da cantina, sim, como um todo é muito cena faroeste. É cena do Clint Eastwood entrando no saloon, sabe? A porta revolvendo assim, todo mundo, sabe? É muito, muito...
Era algumas paixões do Lucas, né? O Lucas era alucinado por Segunda Guerra Mundial, aviação. Tanto que você tem as batalhas de Star Wars, elas são inspiradas em cenas da Segunda Guerra Mundial, de aviões norte-americanos contra japoneses e alemães e tudo mais. Tem até algumas tomadas que são copiadas mesmo. E também de Faroeste, ele pegou muita referência, ambientação, comportamento.
Os Stormtroopers, o Império inteiro, é baseado na vestimenta alemã.
Exatamente, tipo, o capacete é parecido.
Certinho, também. Exatamente. Então, nós chegamos à conclusão que o Império, na verdade, é a Alemanha, a Galáxia é a Alemanha, a Merkel é a Alemanha.
Angela Merkel é filha do Hitler, certo?
É que tá tudo errado, né, gente? Porque todo mundo sabe agora que o Darth Vader é o Putin. Então, essa teoria já tá furada, hein?
Eu ia falar que eu acho legal essa questão da cronologia que eles fazem, né? Tipo... Ah, 30 anos antes da Batalha de Yavin, 4 anos depois, porque é tudo uma coisa nova, então não quer deixar a gente preso a nenhuma cronologia terrena, e só pra gente ficar preso naquele universo completamente destacado do nosso. Acho isso bacana.
E fazendo justiça, assim, às próprias intenções do George Lucas no início, como o próprio nome já condiz, no início não era Star Wars 4, no início era Star Wars.
É.
Ele não podia imaginar nem que ia ser tão bem sucedido, muito menos que ia ser provavelmente um dos filmes mais icônicos da história do cinema.
Não só ele não podia imaginar, como ele não imaginava. Eu tava lendo uma parada aqui na premiere de estreia do Star Wars. Sabe o que o George Lucas fez? Ele passou um feriado no Havaí com Steven Spielberg.
Ah, sim, ele não...
Ele não queria ver o que ia acontecer.
Ele não foi, ele só viu depois a conta dele, né?
É claro. Na verdade, é uma coisa que ele sempre fez. Ele sempre que teve... É sempre que ele faz um filme que vai ter estreia, ele não vai, tipo, na premiere. Ele vai na pré-estreia, não sei o quê, e na premiere ele viaja. Aí quando Star Wars estourou, falaram, olha, foi um sucesso, todo mundo tá gostando, não sei o quê, ele... Ah, ufa, vou descansar. Aí chegou pro Spielberg,
Aí tá, eu tô a fim de fazer um filme, eu pensei no faroeste, sei o que. Aí, vamos fazer Indiana Jones. Caralho, vamos fazer Indiana Jones. Aí se inscreveram.
Ainda assim, apesar disso tudo, mesmo nessa época, isso o Harrison Ford. Não sei se foi o Harrison Ford ou foi o Anthony Daniels que falou isso. Acho que foi o Anthony Daniels, que ele falou que mesmo nessa época ele já tinha conversado com algumas pessoas, mesmo com o Anthony Daniels, com o Harrison Ford, sobre a intenção dele de fazer vamos mudar alguns 10, 15 anos e fazer outra trilogia depois. Então você vê que apesar de ter sido pego de surpresa com a repercussão que teve, ele ainda tinha em mente que depois ele ia voltar, tanto que depois se tornou episódio 4. Então automaticamente, já, pô, então tem um, dois ou três que ainda vai vir a ser no futuro, né?
Ele macaco velho, chegou pra Fox e falou assim, ó, ele trocou, né, o cachê dele pelos direitos de pra fazer todas as continuações e do merchandising, que é uma coisa legal de a gente comentar, que não existia muito a questão
Ele foi pioneiro, ninguém pegava merchandising a fundo, porque eram poucos filmes que tinham potencial de você expandir em merchandising, né? De fazer, sei lá, desde camiseta até mochila e, sei lá, chinelo. Não tinha muito disso.
Espadas que brilham, pô.
E Lego. Então, ele foi pioneiro nessa área, assim, e bem, a gente não precisa nem dizer que ele se deu muito bem demais, né? Então.
Foi o melhor, né? A melhor sacada dele. Criou também a Industrial Light and Magic, também, que se transformou na maior no ramo também de efeitos especiais.
Uhum. Até porque não tinha nada disso na época, né? A gente precisa lembrar, assim, que as pessoas perguntam assim, pô, por que que você gosta tanto de Star Wars? Ou por que que o cinema agradece tanto a Star Wars? Porque assim, você tinha filmes que não investiam tanto nessas questões visuais, de áudio, em efeitos, e até na forma de você levar o público ao cinema. Se não me engano, Star Wars inaugurou o período de filmes de verão em que não era muito levado assim. O que que você tinha na época? Poucos filmes que faziam realmente a diferença, né? Se você pegar ali aquela época 76, 77, não eram filmes que levavam as pessoas ao cinema porque, caramba, vale a pena ir no cinema. Tudo bem, não tinha internet na época, as diversões eram bem diferentes de hoje em dia, mas isso fez diferença.
Pode ser aí que a gente esteja falando do George Lucas com Star Wars, ser aí o pioneiro da hype.
Exatamente. Sim, ele criou a hype e o blockbuster.
Por acaso, porque o prazo que a Fox tinha dado pra ele final era pra dezembro do ano anterior. Só que tava com muita dificuldade de terminar, né, e tal. Aí a Fox virou e falou assim, não, verão do ano que vem vai acontecer, dane-se. Aí ele quase teve um infarto e tal. E a temporada de verão que hoje você vê Vingadores, todo mundo se matando pra lançar, foi sem querer. Olha só, ia ser de inverno.
This station is now the ultimate power in the universe. I suggest we use it.
Don't be too proud of this technological terror you've constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force.
Don't try to frighten us with your sorcerer's ways, Lord Vader. Your sad devotion to that ancient religion has not helped you conjure up the stolen data tapes, or given you clairvoyance enough to find the rebels' hidden fort.
I find your lack of faith disturbing.
Enough of this. Vader, release him.
As you wish.
Então, agora a gente já falou bastante do panorama do filme, falamos do histórico, falamos um pouquinho da narrativa também, só que a gente sempre se perde falando quão maravilhoso o filme é, mas conseguimos terminar um pouco da narrativa. A gente poderia falar agora um pouco do impacto que o Star Wars 4 teve, primeiro em relação aos próximos filmes, e também depois falar um pouquinho sobre o impacto que esse Star Wars, o 4 especificamente, teve na cultura como um todo, na cultura popular, na cultura pop como um todo.
Acho que a gente falou um pouquinho ali sobre como o filme levou, né, o cinema nessa transformação tanto técnica quanto de formas de contar a história. Aquele negócio, o Lucas já também tinha a ideia de fazer uma história grande, mas ficaria grande demais para um filme, e aí ele arriscou com o primeiro filme. O primeiro filme deu super, ultra, hiper certo, e aí acabou lançando o Império Contra-Ataca, que eu acho que a maioria dos fãs é o filme preferido.
Não, e o 4 ele sedimenta todos os próximos passos que a franquia vai dar, né? Desde a própria questão da evolução do Darth Vader, das próprias noções entre o mestre Jedi, o aprendiz, o Padawan, e como tu tem um espelho distorcido do lado negro da força, né, com só podendo a regra do 2, né, de ter apenas um Darth mestre e um aprendiz, e quando...
Um aprendiz e um mestre.
Exatamente, quando o aprendiz se torna um mestre, o aprendiz tem que matar o mestre para se tornar um mestre. Então todo esse jogo de espelhos, assim, já fica bem claro que existe os dois lados da força, o que é basilar pros próximos filmes da série também, né?
Assim como todo primeiro filme que tem que apresentar personagens e tudo, acaba não sendo um filme tão dinâmico, tão interessante, né? Se a gente comparar, fazer a comparação do episódio 4 com o episódio 5, você vê que o episódio 5 já tem tudo ali construído e você dá mais densidade à história.
Tem mais espaço pra fazer
isso. E é até meio desonesto se a gente fazer essa comparação, porque o projeto inicial do Lucas era que a cena mais... Tentando preservar spoiler de um filme de quase 40 anos.
Não tem spoiler.
Que maravilha. É tipo direito autoral caduca antes de spoiler hoje em dia, né? Mas, no caso, a cena ápice do filme, que culmina logo no final do filme mesmo, ia ser a metade do roteiro dele. A trilogia, então, até meio desonesto você... Porque até quando você termina de ver o quarto filme, João, que viu pela primeira vez hoje, vai poder também atestar pra gente de novo, é que quando você termina, fica muito claro que, cara, o filme... E originalmente não era pra acabar aqui. Porque ele não tem aquele arco normal de filme hollywoodiano que ele vai pro ápice e depois tem um desfecho. O desfecho dele não desfecha nada.
Não resolve.
E ele é muito rápido. Entre o ápice e o desfecho tem, sei lá, 3 minutos, sabe? O filme ele acaba no ápice. Então, acho que até comparar o 4 com o 5 é até meio feio da nossa parte, assim, porque eles realmente são praticamente um filme só.
E o impacto na cultura pop do Star Wars é uma coisa incrível, assim. Eu, né, tô aí iniciando, eu assisti hoje pela primeira vez, e é incrível como que eu meio que já conhecia várias das coisas, várias das temáticas, assim, por causa do impacto na cultura pop, cara. Você assiste qualquer coisa hoje, tem muita citação de Star Wars e tal. Então... Mesmo sendo a primeira vez que eu vi, eu já sabia do Jawa por causa de How I Met Your Mother. Aliás, quase todas as referências que eu já sacava do filme vieram de How I Met Your Mother.
Né? Pra você ver, o João viu hoje. Eu até tô impressionado de você só ter visto hoje, tipo...
Incrível.
Você. Sério, eu tô me sentindo no Frozen da Disney. Na parte que o...
Eu quero ver quem vai chegar assim, com essa analogia, cara.
Eu vou contar pra ele. Não, é porque ele fala assim, eu vou contar pra ele. Oh, don't you dare. Eu tô me sentindo nessa cena. Acho que desde a década de 80, a cultura pop é baseada em Star Wars. Você pega vários filmes que procurem um pouquinho da temática nerd, você vai ter uma coisinha de Star Wars. Você procura série de TV, vai ter Star Wars. Até em Toy Story 2 você tem referência a Star Wars, que é sensacional. E não sei o que dizer, quando você tem um filme que conseguiu atingir mundialmente a cultura, sabe? Todo mundo sabe o que é. O pessoal vê a máscara do Darth Vader, vê o capacete e vai falar, ah, esse é o Darth Vader. Mesmo sem ter visto o filme, é o Darth Vader. Eu não sei o que falar mais bom desse filme. É tudo bom, é tudo ótimo. Star Wars é vida, é amor.
Nossa. Fiquei emocionado agora.
Mas assim, deixa eu defender o João, porque assim, isso é esse caso especificamente, eu entendo, porque tem alguns elementos da cultura que a gente tá absorvendo tanto, que tudo bem que Star Wars é uma coisa que merece ser vista apesar de qualquer coisa, mas tem coisas que a gente recebe tanto, tão massivamente, que a gente a gente já viu, de tanto que a gente, realmente, de tanto enxerto que a gente vê, de citação, de... referência, chega um ponto que assim, cara, eu já vi Star Wars sem nunca ter visto Star Wars.
Tipo, era chefão, né, também.
Exatamente.
Tanta situação em tanto lugar.
Exatamente. Sim. Então, assim, a coisa fica banal a um ponto que você já sente já ter visto. Então, eu entendo o João não ter tido o ímpeto de, vou pegar pra assistir. Eu mesmo, quando eu peguei pra assistir, eu já tinha 14 anos, já, eu acho. 14, 15 anos pra ver todos os filmes.
Ai, cara, porque... e é um
não
é uma filme,
coisa tipo assim, poxa, não entendi essa referência, vou buscar. Não precisa, todo mundo pega a referência, todo mundo sabe qual é a referência, é uma coisa automática, entendeu?
Quando você fala, tipo assim, ah, você tá indo pro lado negro da força, todo mundo sabe que é Star Wars e isso.
É, quando alguém até quando alguém fala normalmente numa reunião de família, ah, eu sou seu pai, todo mundo fala, tipo, ah, eu sou seu pai, sabe? É uma coisa...
Quando tem alguma coisa distante, que você estica a mão e fica fazendo aquela tremedeira,
né? Mas telecinese já é uma coisa que precede já. Bem, poder fechar esse podcast que já está provavelmente giga uber gigantesco, a cena favorita de vocês, gente, fala um pouco da cena que mais marcou vocês nesse episódio 4 e como que o episódio 4 especificamente marcou a vida de vocês. Brian, por favor, faça as honras.
Cara, difícil escolher uma cena, mas eu acho que a cena mais importante do episódio 4 pra mim é a de abertura, justamente a do Star Destroyer perseguindo o Tantive 4. É uma das cenas favoritas que eu tenho. Assim, paralelo a ela, também é a cena em que o Obi-Wan explica o que é a força pro Luke. Então eu coloco essas duas, assim. Não dá pra escolher uma só. Eu coloco a de melhor impacto visual é a da abertura. E do contexto do filme, do enredo do filme, é a que o Obi-Wan explica o que é a força pro Luke.
The Force? The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together.
Eu adoro Star Wars, mas eu tenho um problema que eu vi Star Wars desde que eu sou muito pequeno. Então eu meio que conheço o filme desde pequeno, não tem essa de, ah, essa cena, assim, eu não consigo escolher uma cena. Pra mim, eu acho que talvez a que mais me marcou foi a da batalha do Obi-Wan com o Darth Vader. Porque, pô, é o Obi-Wan com o Darth Vader, o Obi-Wan, ele meio que se sacrifica pro Luke poder escapar com o Han e a Leia e o Chewie e os androides e todo mundo importante do filme. Se você quiser falar que, ah, essa cena, tipo, constrói o personagem do Luke, constrói uma boa parte emocional do filme, você tem isso. E você ainda também tem a cena da destruição da Estrela da Morte, que é linda. Que, porra, o Luke fala assim, não vou. Você desativou o piloto automático pra atirar. Eu não preciso tirar o piloto automático, sou foda.
E só pra avisar pra galera situar que a gente tá falando de ave toda hora, essa é a grande batalha de ave que é extremamente essencial pra todo mundo que quer se situar e tal no universo.
Sim, sim. E eu diria que essas são, copiando o Brian, assim, botando duas cenas, são essas as duas cenas que mais me marcaram. E o impacto de Star Wars na minha vida, cara, é só você olhar pelo meu quarto. Eu tenho quatro sabres de luz, eu tenho uma estatuetazinha do Darth Vader, eu tenho os dois livros, o Código Sith e o Código Jedi. Eu tenho tudo. Eu só não tenho roupa de Jedi porque eu ainda não achei pra comprar.
Mas, e caso vocês estejam se perguntando, gente, em relação ao impacto de Star Wars na vida do Brian, a gente, como a gente já falou anteriormente, sim, sobre o histórico dele até com o conselho Jedi, então eu acho que já tá bem coberto, mas você quer adicionar alguma coisa, Brian?
Não, seria isso mesmo, só chegar e olhar pra essa parte da vida, minha vida,
né?
Essa parte da minha vida, assim, que já tá durando aí desde 97, né? E
quase 20
acabou
anos,
se tornando,
cara,
uma coisa que eu não, assim, não quero largar, porque Star Wars me diverte também, mas ao mesmo tempo preocupa, o Conselho Jedi preocupa, não é fácil, muita coisa pra lidar, mas na medida em que traz satisfação pra gente, né? Viver isso junto com outras pessoas, fazer as pessoas se sentirem bem com uma coisa que você gosta também, pô, isso aí é inesquecível, é parte mesmo da minha vida, isso aí é marcante pra sempre.
Use the Force, Luke. Let go, Luke.
The Force is with Force is strong in this one.
Luke, trust me.
His computer's on. Luke, you switched off your targeting computer. What's wrong?
Nothing. I'm all right.
Stand by. Stand by.
Legal que vocês pegaram vários, né, super, que eu já...
Ninguém falou a minha ainda, tô até contente, cara, tô torcendo pra ninguém falar a minha.
Ih, Eric, não, Belli, acho agora que não, é não escolhi. Agora não, é acho hora. Que não escolhi, não. É, a cena, só pra não deixar o Obi-Wan de lado, a cena que ele explica tudo, ele fala da força, eu acho tão linda, e tem o tema do Luke musical no fundo, eu acho linda, linda, totalmente linda. Mas a cena que eu escolhi agora, a questão de impacto, assim...
Ai, meu Deus.
A questão do Império... É quando a princesa fala, cede, fala pra o lugar do esconderijo. Não vou contar do filme, não. É a cena que ele acaba. Ele mostra todo o lado perverso do Império, sabe? Ele fala assim: ah, é, você me contou? Mas beleza, vamos destruir a sua terra natal assim mesmo. Aí, pô! Destrói tudo na frente dela, sabe? Com a questão de segundos, a questão da perversidade do Império, foi ali que eu...
E a importância na sua vida?
Nossa, a importância... Primeiro, a questão que o Pedro falou, né, de você já conhecer mesmo antes de você ver os filmes. A importância é que... Cara, eu não sei resumir, assim. Eu compro coisas, mas isso não resume. Eu acho que a questão de você... O encantamento, sabe? O encantamento com o cinema em si. De você ver como uma pessoa com um roteiro, uma história saindo da faculdade, consegue criar todo um universo e consegue passar isso pra existência. Isso me inspira completamente com os meus sonhos mais longínquos e mais ambiciosos.
They're on Dantooine.
Well, you see, Lord Vader, she can be reasonable. Continue with the operation. You may fire when ready.
What?
You're far too trusting. Dantooine is too remote to make an effective demonstration, but don't worry. We will deal with your rebel friends soon enough.
João, você que tá com o filme fresco aí, viu? O nosso pequeno padawan que viu o filme pela primeira vez hoje. Qual foi a cena que mais te marcou e qual o impacto que ver o filme de fato, não só ouvir falar, mas ter um contato com o filme te fez?
Pois é, cara. Eu acho que eu vou aí seguir os passos do Pedro e do Brian. Vou falar duas cenas, né? A primeira cena pra mim é é logo a primeira aparição do Darth Vader, que quando você vê que ele aparece já naquela situação, eles invadindo a nave, você já sabe que não vem coisa boa dali e que é um personagem sinistro. Então, isso ficou bem, bem marcante pra mim. A cena do Han Solo no interfone, ele fingindo que ele é um dos Stormtroopers, assim, até porque eu li agora há pouco que... Ele improvisou as falas pra parecer mais espontâneo.
Negative. We have a reactor leak here now. Give us a few minutes to lock it down. Large leak, very dangerous.
Who is this? What's your operating number?
We're in conversation anyway.
Luke, we're gonna have company!
Bom, eu faço um meia-culpa aqui, né, e eu demorei tanto, assim, pra assistir Star Wars por preguiça mesmo, sabe, aquele lance, você vê as referências e tal, aí chega um momento na sua vida em que você fica falando pra você mesmo, não, eu tenho que assistir Star Wars, tem que assistir Star Wars, e acaba nunca assistindo, né, aí a gente precisa entrar num blog e ter um especial no podcast pra assistir.
De nada.
Gostei do Jabá. Olha, moleque, futuro.
E da minha parte, a minha cena, ela não é muito, assim, significativa, ela é, mas não em demasia. Mas é uma cena que eu acho sendo uma das cenas mais lindas de toda a saga, que é a cena dos sóis gêmeos em Tatooine. Que estão os dois sóis descendo, e a trilha sonora sobe enquanto os sóis descem, e o Luke indo em direção ao pôr do sol, assim. Eu acho que representa muito... De maneira bem literal, inclusive, o início da jornada dele como herói mesmo. Literalmente, ele começando a jornada dele ali.
tudo bem, tu foi longe, mas é. Tu
não, mas ele realmente, eu não acho que tenha sido sem querer, sabe, a maneira como ele enquadra aquilo ali, do sol em Tatooine, os sóis em Tatooine ele se pondo, ele indo na direção do pôr do sol, isso tem muito a ver também com o que a gente tava falando anteriormente dos filmes de faroeste, sabe, que não era incomum o cara terminar o filme cavalgando em direção ao pôr do sol, tipo, estou cavalgando agora em direção a uma nova aventura. Então, levando em conta tudo que ele bebeu de fontes de faroeste, eu não acho que tenha sido à toa, eu não acho que tenha sido coincidência isso, entendeu? Eu acho isso muito representativo, além de ser uma cena lindíssima. Eu acho que é uma das cenas que eu mais gosto de toda a saga. É. E em termos de impacto pra mim, Star Wars sempre foi muito que uma... meio que um módulo de fuga pra mim. Porque quem andou comigo nesse meio tempo sabe que se fizer um cálculo rápido vai ver que eu me apeguei mais a Star Wars exatamente quando eu me mudei pro Rio. Quando eu saí do Espírito Santo, eu me mudei pro Rio pra fazer a faculdade. Foram épocas muito, muito complicadas. Então, exatamente por ser uma coisa extremamente grandiloquente fora da nossa dimensão real, era um lugar bom pra se esconder. Era um bom lugar pra fugir, sabe? E estar dentro daquela história ali, como o João falou, não com uma terceira pessoa, mas em primeira pessoa, vendo aquilo acontecer, serviu muito pra me ajudar a manter minha sanidade e aumentar meu amor, minha paixão por cinema e por contar histórias como um todo. Com certeza Star Wars tá aí entre as minhas grandes influências, talvez não em temática, porque eu não sou muito de me aventurar muito por essa área de space opera e espacial e etc, mas pelo um cuidado com a narrativa, por um amor com a obra, que é muito claro que o George Lucas teve, pelo menos na trilogia inicial, e ele conseguiu construir o que é muito provavelmente a obra de entretenimento mais impactante do último século, muito provavelmente. Então, pra mim é isso. Vocês querem adicionar mais alguma coisa, gente?
Podemos... Sim, eu gostaria de falar uma coisa que eu tenho no meu Tumblr. Que eu tenho uma frase que eu levo pra minha vida, que é: Star Wars sempre vai ser melhor do que Senhor dos Anéis. Tchau.
Ah, não! Não!
Poxa! Caramba!
Só que importante, né? Acho que é mais fácil chegar em Tatooine do que em Maricá, cara.
Provavelmente, né? Porque assim, Maricá, pô, Outer Rim, pô.
Vamos botar nosso podcast no eixo, gente. Eu acho legal essa referência que a gente tava falando da cronologia, né?
Caraca, tipo... Bella chicoteou todo mundo agora, né?
Que?
Pô, cara, no eixo, caraca, eu quero ir dormir.
Eu não vou falar agora, viu?
Caraca, desculpa, assim, vamos voltar.
Até esqueci.
Exatamente, foi é praticamente o Moisés do cinema, né? O Moisés do cinema e Star Wars. Só que é o Moisés que abre o mar com a força.
Olha, vocês têm que ter cuidado pra esse podcast não chegar no Oriente Médio. Senão vai dar problema com o trabalho.